Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino Frequent entrasse a escola durante 2 anos e que aprendesse ali muito mal, e escrever ainda pior. Em todo este tempo não se passou de vá em que ele não levasse uma remessa maior ou menor de bolos. E apesar da fama que gozava o seu pedagogo de muito cruel e injusto, é preciso confessar que poucas vezes o fora para com ele. O menino tinha bossa da desenvoltura, e isto, junto com as vontades que lhe fazia o padrinho, dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Achava ele um prazer suavíssimo em desobedecer a tudo do quanto se lhe ordenava, se se queria que estivesse sério. Desatava a rir como um perdido com o maior gosto do mundo. Se se queria que estivesse quieto, parece que uma meia oculta o impelia e fazia com que desse uma ideia pouco ou mais ou menos aproximada do moto contínuo. Nunca uma pasta um tinteiro, uma lousa lhe durou mais de 15 dias. Era tido na escola pelo mais refinado velhaco. Vendia aos colegas tudo que podia ter algum valor, fosse seu ou alheio, contanto que lhe caísse nas mãos. Um lápis, uma pena, um registro, tudo lhe fazia conta, o dinheiro que apurava empregava sempre do pior modo por dia. Logo no fim dos primeiros 5 dias de escola declarou ao padrinho que já sabia as ruas. E não precisava mais de que ele o acompanhasse. No primeiro dia em que o padrinho anuiu a que ele fosse sozinho fez uma tremenda gazeta. Tomou depois gosto a esse hábito. E em pouco tempo adquiriu entre os companheiros o apelido de Gazeta Mor da escola. O que também queria dizer apanha bolos mor. Um dos principais pontos em que ele passava alegremente as manhãs e tarde que fugia à escola era a Igreja da Sé. O leitor compreende bem que isto não era de modo algum inclinação religiosa, na Sé a missa. E mesmo fora disso, reunia-se gente, sobretudo mulheres de mantilha, de quem tomara particular zanguinha por causa da semelhança com a madrinha. E é isso o que ele queria. Porque internando-se na multidão dos que entravam e saíam, passava despercebido, e tinha segurança de que o não achariam com facilidade se o procurassem. Pelo hábito de frequentar a igreja tomara conhecimento e travara estreita amizade com um pequenino sacristão que, digamos de passagem, era tão boa peça como ele. Apenas se encontravam limitavam-se a trocar olhares significativos enquanto o amigo estava ocupado no serviço da igreja. Assim, porém, que se acabavam as missas e que saíam as verdadeiras beatas, reuniam-se os dois e começavam a contar suas diabruras mais recentes, travando o plano de mil outras novas. Por complacência, ou antes por prova de decidida amizade, o companheiro confiava ao nosso gazeador um caniço, e faziam juntos o serviço e as maroteiras. A mais pequena que faziam era erem de altar em altar escorrópido todas as galhetas, o que lhes incendia mais o desejo de traquinar. Esta vida durou por muito tempo, porém afinal já eram as gazetas tão repetidas, que o padrinho se viu forçado a acompanhá-lo outra vez todos os dias para a escola, o que desfez todos os planos que os dois tinham consertado. O nosso futuro clérigo tinha muitas vezes pensado em como não lhe seria agradável ver-se revestido como o seu companheiro de uma batina e uma sobrepeliz, e feito também sacristão. Terá toda hora à sua disposição quantos que os quisesse. Ter por sua e de seu amigo toda a igreja. Poder nos dias de festa, tomando turíbulo, afogar em ondas de fumaça a cara da velha que mais perto lhe ficasse na ocasião da missa. Oh, isso era um sonho de venturas. Vendo-se privado, depois de seu padrinho o acompanhava, de gozar parte desses prazeres, como fazia nos dias de fugida. Atearam-se-lhe os desejos, e começou a confessá-los ao padrinho, dando a entender que nada entendia de que agora gostasse tanto como fosse a igreja, para com a qual, dizia ele, parecia ter nascido. Isto foi para o padrinho um alegrão, porque neste gosto recente do que não via furo aos seus projetos. Eu bem dizia. Pensava consigo, não tendo dúvida, vou adiante, o rapaz está me enchendo as medidas. Afinal, o menino tomou um dia uma resolução última e propôs ao padrinho que o fizesse sacristão. Isso seria muito bom, disse ele, a fim de acostumar-me para quando for padre. A princípio, a ideia deslumbrou ao padrinho, porém mais tarde acudiu-lhe a reflexão e assentou que seria rebaixar o menino e comprometer a sua dignidade futura. Afinal, porém, tantas foram as rogativas e argumentos do pepeno, que se viu obrigado a ceder. O menino tinha nisso duas enormes vantagens. satisfazia os desejos e saía da escola, poupando assim as minhas remés diárias de bolos. Está bem, dissera consigo o padrônio, ele já sabe ler alguma coisa e escrever. Deixou-o para fazer-lhe à vontade, algum tempo na Sé, para que também tome mais amor àquela vida, e depois, apenas o vir com o juízo mais assente, hei de ir adiante com a coisa. Foi em consequência procurar aquele sacristão da Sé e dançar o minuete na festa do batizado, que era nada menos do que o pai do sacristãozinho com que o nosso pequeno no travara amizade, para arranjar o afilhado, que não queria outra igreja que não fosse a Sé. Felizmente pôde ele ser admitido. Com a prática que tivera dos dias de gazeta, aprendera pouco mais ou menos todo o cerimonial que é mister a um sacristão. Ajudar a missa já ele sabia, as outras coisas aperfeiçoou-se em pouco tempo. Em poucos dias aprontou-se, e em uma bela manhã saiu de casa vestido com a competente batim sobrepelize. E tomar posse do emprego. Ao vê-lo passar a vizinha dos maus agouros, soltou uma exclamação de surpresa a princípio, supondo alguma asneira do compadre, porém reparando, compreendeu o que era, e desatou uma gargalhada.
— E tal?
— Deus vos guarde, senhor cura, disse fazendo um cumprimento. O menino lançou-lhe um olhar de revés, e respondeu entre dentes.
— Vou cura.
— E hei de te curar. Era aquilo uma promessa de vingança. Ora dá-se, continuou a vizinha consigo mesma. Aquilo na igreja é um pecado. Chegou o menino acempando de contente, parecia-lhe a batina um manto real. Por fortuna ouvi logo nesse dia dois batizados e um casamento, e ele teve assim ocasião de entrar no pleno exercício de suas funções, em que começou revestindo-se da maior gravidade deste mundo. No outro dia, porém, o negócio começou a mudar de figura, e as brejeiradas começaram. A primeira foi uma missa cantada. Coube ao pequeno ficar com uma tocha, e ao companheiro o turíbulo ao pé do altar. Por infelicidade a vizinha do compadre, a quem o menino prometera curar, sem pensar no que fazia, colocou-se perto do altar junto aos dois. Assim que avistou, o novo sacristão disse algumas palavras a seu companheiro, dando-lhe de olho para a mulher. Daí a pouco colocaram-se os dois disfarçadamente em distância conveniente, e de maneira tal que ela ficasse pouco mais ou menos com um deles atrás e outro adiante. Começaram então os dois uma obra meritória, enquanto um, tendo enchido o turíbulo de incenso e balançando-o convenientemente, fazia com que os rolos de fumaça que se desprendiam fossem bater de cheio na cara da pobre mulher. O outro com a tocha se despejava-lhe sobre as costas das na mantilha a cada passo pradas de cera derretida, olhando disfarçado para o altar. A pobre mulher exasperou-se e disse-lhes não sabemos o quê. Estamos te curando, respondeu o menino tranquilamente. Vendo que não tirava partido, quis a devota mudar de lugar e sair, porém o aperta num grande que o não pôde fazer, e teve de aturar o suplício até o fim. Acabada a festa, dirigiu-se ao mestre de cerimônias, e fez uma enorme queixa, que custou aos dois uma tremenda sarabanda. Pouco, porém, se importaram com isso, uma vez que tinham realizado o seu plano.